Nós recebemos aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique, mais uma vez, a Márcia do Carmo, que foi candidata a vice-prefeita de Lagoa Vermelha, e o Rômulo Silva, que foi candidato a prefeito do município, que não tiveram sucesso nas urnas no último dia 15. A gente entende que esse é um processo democrático e que isso acontece. Quero agradecer a participação de vocês, também parabenizar pela campanha, por mais que não tenha sido vitoriosa, a gente percebeu que houve um engajamento e que os candidatos também tinham essa preocupação com o município. Isso é algo que a gente tem que louvar, não é? Márcia, obrigado, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia ao Rômulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Uma satisfação enorme estarmos aqui para fazer essa avaliação, né, dessa campanha que tivemos há poucos dias.
Rômulo, muito bem-vindo também novamente à tua Rádio Cacique, bom dia para você.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Márcia, querida Márcia, companheira. E um bom dia todo especial aos nossos ouvintes aqui da Rádio Cacique, aos cidadãos de Lagoa Vermelha. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa caminhada que nós fizemos e que o percurso dela muito nos orgulha, né? Então estamos muito satisfeitos e é um prazer estar aqui.
Márcia, a primeira pergunta eu vou pedir para você, porque você também nesse aspecto tem mais experiência. O que faltou nessa campanha para que a dupla não esteja na prefeitura no ano que vem?
Olha, o que faltou, eu não sei se faltou alguma coisa, né? Nós nos entregamos assim de cabeça a um projeto que nós acreditamos muito. Se tivesse que repetir, Rômulo, né? A gente acabou chegando aqui, nem conversamos muito antes. Se tivesse que repetir isso, a forma como nós fizemos a campanha, tenho certeza que o Rômulo iria falar a mesma coisa que eu. Eu faria exatamente igual. Porque nós fomos fiéis àquilo que a gente acredita do início ao fim. A gente fez as nossas propostas, levamos a nossa proposta, conversamos com as pessoas. Eu acredito nessa política, sem compra de votos, sem iludir as pessoas. Trabalhamos com dados fidedignos, pelo menos é o que está no portal de transparência, com a opinião das pessoas, ouvimos as pessoas, fomos melhorando o nosso plano de governo conforme as pessoas disseram para nós, se falaram a verdade ou não. Isso não é um problema nosso, nós fizemos aquilo que nós escutamos nas casas, né? E a minha percepção e a minha convicção de fazer política é exatamente essa. Fizemos uma política de grupo, com bastante reunião, tentando deixar o nosso grupo bem coeso, bem unido e sempre pautado nessa questão de uma política séria, de uma política limpa. Acho que é uma política dos sonhos, talvez seja meio utópico nos dias de hoje, mas eu acredito nisso. Ainda ontem nós estávamos comentando lá em casa, né, com uma irmã minha, e aí ela disse assim, olha, só que é difícil acreditar nesses políticos que estão aí, talvez por isso que seja difícil a gente fazer uma política diferente no município. Eu volto a dizer a mesma coisa, o político que está lá, seja onde for, seja Brasília, seja Porto Alegre, eu já falei tantas vezes isso aqui nesse microfone, né? Não, ele não nasceu lá, ele nasceu aqui de Lagoa Vermelha, ele nasceu ali de Ibiraiares, de São José do Ouro, de Porto Alegre. O tema de casa, eu acho que nós não estamos fazendo direito, né? Então, eu não posso me moldar porque eu tenho que agradar as pessoas. Então, eu faria tudo exatamente igual. Então, eu não deu certo, infelizmente, né? Mas eu saio melhor dessa campanha na convicção de que todo o caminho que nós fizemos foi exatamente da forma como eu acho que tem que ser, né? E não medimos esforços, né? Eu quero só colocar aqui, mais uma vez, eu já tinha desistido de concorrer, né, na política, mas eu nunca me elegi pelos meus votos só. Nenhum vereador se elege com seus votos só, né? Então, quando eu fiz 600 votos, 700 votos na primeira, eu precisei de votos de outros candidatos que não entraram, que fizeram menos votos que a Márcia do Carmo, mas que eram do PDT, porque eu fazia parte de um grupo. Então, o que acontece? Quando surgiu a necessidade de eu colocar o meu nome, eu já tinha dito que não iria, mas o meu sentimento de grupo, ele gritou mais alto. Eu acho que chegou a hora de eu também retribuir. Então, é muito mais fácil a gente ficar fazendo política de Facebook, ofendendo as pessoas e achando que a nossa opinião ela é a dona da verdade. Não é assim. A prática ela é muito diferente. Os vereadores que entrarem agora vão ver que é muito diferente a gente ficar na crítica e a gente ficar na ação. né? Então, o meu momento de retribuir a parceria aos meus companheiros do PSB, que eu tenho a maior gratidão, e que são fiéis àquilo que a gente acredita, que o mundo pode ser justo, igual para todo mundo, e aos companheiros do PDT, hoje eu falo aqui em nome do Rômulo, que é presidente do partido, eu só tenho a agradecer por terem me proporcionado a eu ter a possibilidade de contribuir com Lagoa Vermelha. Então, eu fui, sim, mas não fui por um ato de fraqueza, eu acho que muito pelo contrário, eu fui por um ato de gratidão, de poder colaborar, e saio muito satisfeita dessa caminhada.
Que bom. Rômulo, foi a primeira eleição que você participou, e o Gustavo teve vitória em todas as urnas, né? Infelizmente, vocês não conseguiram, então, superar ele em votação e nenhuma das urnas. Isso, de alguma maneira, constrange esse início de carreira política, ou você ainda pensa que é normal que isso aconteça nos primeiros passos e você deve permanecer na política, Rômulo?
De modo algum, o resultado que as urnas apresentaram me desestimula. Pelo contrário, me estimula a querer mais, a buscar uma maior participação, porque, Ricardo, nós temos que... E isso é um mal da vida moderna, vamos dar uma filosofada aqui. A gente avalia só o que a gente perdeu, não o que a gente conquistou. Então, eu concorri uma primeira eleição e 3.983 pessoas acreditaram em mim e na Márcia. Então, eu avalio isso que eu ganhei. Esses 3.983 votos, que foram pessoas que saíram de casa, muito sem ter a obrigação de ir, e que votaram e acreditaram no nosso projeto, pessoas que nem me conheceram, que não tivemos oportunidade de conversar, e que mesmo assim acreditaram no projeto, acreditaram naquilo que a gente defende, acreditaram que Lagoa poderia ser melhor e pode, né? Então eu me conto muito satisfeito e nesse aspecto, por esse grupo, né, de pessoas que me apoiou, e foram votos, e eu quero destacar isso, foram votos conquistados na raça, né? A gente trabalhando com o pé amassando barro, como se diz, e com o apoio de amigos, de simpatizantes, porque a nossa estrutura não era uma grande estrutura financeira, nós não tínhamos a máquina administrativa na mão, e eu costumo dizer isso, eu não me traí em momento nenhum, porque eu não me traí, não traí as minhas convicções, né? Então eu fiz, como a Márcia mencionou, a gente fez uma campanha que nós podemos considerar dos sonhos, o que acho que todo brasileiro gostaria de ver numa campanha política, nós fizemos, né? Que é uma campanha política firme, né? Mas também propositiva, uma campanha limpa, uma campanha com baixo custo, uma campanha sem poluição visual, uma campanha de acreditar no projeto. Então, toda essa nossa caminhada, desses votos que foram conquistados na raça, na garra, me motivam, né? Me motivam a continuar trabalhando por Lagoa Vermelha. E para aqueles que não apostaram no projeto, né? E que foi a maioria, por circunstâncias mil, né? Que a gente não sabe quais são, eu quero dizer que eu vou continuar trabalhando para mostrar para vocês que eu mereço o voto de vocês ainda em ocasiões futuras, né? Porque eu acredito muito em Lagoa Vermelha e, sobretudo, eu acredito em mim. Né? E no grupo a que eu pertenço, em termos de valores, de compromisso, de efetividade, e acredito em mim em termos de capacidade. Eu me considero uma pessoa capacitada para esse trabalho. E Lagoa Vermelha é muito boa comigo, sempre foi. Né? E como a gente costuma dizer, né, Márcia, Deus é muito bom conosco, então a gente tem obrigação de retribuir isso, né? E quando a gente concorre a uma eleição, pelo menos no nosso caso, né, Márcia, não foi um projeto de poder por poder, de ganhar a eleição por ganhar, né? Tanto que após a eleição, mesmo com o resultado, a gente estava muito tranquilo, porque nós trabalhamos com aquilo que nós acreditamos, né? Com aquilo que a gente considera o melhor, né? Lamentamos que o resultado não foi esse. O tempo dirá agora, né, se o resultado foi o melhor ou não, e nós continuamos na batalha. A carreira não para por aqui.
Certo. Antes de eu chamar o bloco, o Rômulo tem mais uma pergunta para você, que é: com o resultado dessa eleição e das outras também que o PDT participou, o que muda dentro do partido? Quais são as repercussões que isso tem gerado nas discussões internas aí da sigla?
Ricardo, nós ainda não fizemos a reunião de avaliação, né, de a gente analisar qual o impacto disso e quais as estratégias nós vamos ter que trabalhar, mas uma coisa é certa, né, o partido, né, o PDT, e acredito que o PSB também, né, porque estávamos juntos e continuaremos, né, somos parceiros eternamente, nós vamos ter que adequar coisas, né? E acho que, na verdade, isso é um processo cíclico de todos os grupos, né? Todos os grupos, todas as entidades, todos os governos, todas as formas de pensamento, elas crescem, ascendem, chegam num pico e começam a descer, e aí fazem a parábola inversa, né? Chegam lá embaixo e aí tem que subir de novo. Então, é uma coisa que é cíclica, é normal, nós estamos num momento de transição de lideranças na sociedade como um todo, e especialmente dentro do PDT, e nós vamos ter que trabalhar, fazer as avaliações para ver naquilo que a gente pode melhorar, naquilo que a gente deveria ter feito diferente, e nós vamos continuar trabalhando. Esse processo é um processo que você... essas coisas não são resolvidas do dia para a noite, né? Então nós, enquanto grupo, vamos continuar trabalhando. Eu só posso dizer, para encerrar essa questão, que eu tenho muito orgulho de ser trabalhista, eu tenho muito orgulho de pertencer ao PDT, e sobretudo tenho muito orgulho de pertencer ao PDT de Lagoa Vermelha. Se algo tiver que ser consertado, nós consertaremos, mas nós não abandonaremos o nosso PDT, porque isso vem do coração da gente, né? Aquilo que nós defendemos vem do nosso coração. Então eu quero agradecer muito aos companheiros que trabalharam, a todos que fizeram o que puderam do PDT, e aproveito para estender meu agradecimento a todo o pessoal do PSB, pessoas de outros partidos que, apesar de não estarem definidos conosco, né, mas que nos apoiaram muito, que estiveram conosco em todos os momentos. Então eu quero agradecer demais a todos que estiveram nesse processo, e nós não arredamos pé, continuaremos trabalhando.
Tá bom. Conversei aqui com o Rômulo e com a Márcia, eles vão continuar com a gente, mas agora vem um intervalo comercial. Nós voltamos em instantes para falar ainda sobre o futuro político dos dois e o que precisa mudar aqui em Lagoa Vermelha, quais são as estratégias para os próximos anos.
Temática. O que acontece é assunto.
11h31, hoje recebemos Márcia do Carmo, foi candidata a vice-prefeita pelo PSB, junto com Rômulo Silva, candidato a prefeito pelo PDT de Lagoa Vermelha. Márcia, a gente estava falando antes sobre o que pode ter acontecido, e para explicar essa derrota, a gente ouvia muitas pessoas falar sobre a inexperiência, não é inexperiência, mas um nome novo que é o Rômulo, já que não participou de outra eleição, mas esse resultado negativo, ele se apresentou também na Câmara. A oposição conseguiu a maioria, a situação conseguiu a maioria para os próximos 4 anos e a oposição teve baixas. Você é vereadora hoje também. O que explica isso, Márcia?
Para mim, uma imaturidade política. Me desculpe, assim, eu acho que a gente tem que ser sincero, né? Eu lamentei, assim, alguns vereadores não terem conseguido a reeleição, porque no meu contexto, na minha opinião, faz exatamente o trabalho de vereador. Vereador não é aquele que faz favor. Vereador, ele está ali para legislar, para ele entender de leis, para ele ir atrás daquilo que a comunidade realmente precisa, para ele fazer a fiscalização. Então, quando não tem essa análise, nós perdemos valores importantes. Então, alguns permanecem que não têm esse perfil. E outros que têm o perfil, a comunidade acaba não elegendo, né? Então, eu acho assim, que o que fica claro nas eleições, e a gente tem que fazer essa análise, é o que, que a comunidade espera do seu candidato, né? O que, que ela quer, o que, que representa para ela um vereador na vida dela, na vida da sua família, na vida do seu filho, na vida da sua cidade, né? Nós não estamos ali para eleger alguém que foi simpático conosco. Nós damos, é um cheque em branco, como a gente diz. É uma autorização para que 4 anos aquele prefeito, aquele vice, aquele vereador, eles façam por nós aquilo que tem que ser feito legalmente. E a gente sofre consequências drásticas. Eu acho que a consequência drástica da Covid está sendo um exemplo, né? Um gestor, ele não pode se moldar porque ele vai perder voto ou ganhar voto. Ele tem que ter uma postura crítica, ética, coerente com aquilo que ele está determinando no seu município, porque é o destino das pessoas que estão ali. Então, assim, ó, nos causou muita surpresa o resultado, com certeza, porque nós ouvimos muitas reclamações, nós ouvimos muito as pessoas nos dizerem que se sentem abandonadas, que não conheciam o prefeito, que não tiveram visita, e aí tu vê um resultado daqueles na urna, sabe? o que que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento? Vou dizer, eleitor e eleitora, tu não precisa mentir para o candidato. Tu tem que ser fiel a você. Nós precisamos ser fiéis a nós. Né? Hoje, assim, ó, eu estou muito tranquila, né, com o trabalho que nós fizemos, assim, e vou dizer assim, ó, eu estou orgulhosa de ser de esquerda, eu estou orgulhosa de ser feminista, estou orgulhosa de não ser extremista. Eu não sou. Nós precisamos de todo mundo que trabalhe. Eu desejo que as pessoas tenham comida na mesa. Eu desejo que a pessoa não brilhe o olho porque vai ganhar uma sacola econômica. Isso não é digno. Né? E nós precisamos ter esse papel na sociedade. As pessoas precisam entender isso. Né? Nós precisamos fazer análise do que nós queremos. As pessoas dizem assim, ó, vocês aparecem de 4 em 4 anos, analise o que o candidato fez nesses 4 anos. Ele não apareceu na tua casa para tomar chimarrão, hoje nem pode mais, ou para te dizer um oi. Mas o que ele estava fazendo? O que esse vereador, esse representante que você elegeu estava fazendo? De verdade. Aí eles não querem que tu vá na tua casa. E se tu não vai na casa, tu não ganha o voto. É contraditório. O Rômulo fez debates. Nós fizemos exaustivamente lives, trabalhos na rede social. Procura, vai saber. Não é obrigação do candidato se despir para as pessoas entenderem o que ele quer fazer. É obrigação do eleitor ir atrás para buscar o que aquele candidato vai oferecer para mim. Na real, olha o passado dele. Olha o passado dele enquanto colaborador da comunidade, né? E aquilo que estão falando dele é verdadeiro ou não é verdadeiro? Então, assim, ah, não é verdadeiro. Quem que falou isso? Ah, essa pessoa que mentiu, ela merece o meu voto? Ela merece a minha confiança? Sabe? Então, eu acho que isso é uma análise crítica que tem que fazer. Como é que nós queremos mudar o nosso mundo se nós não mudamos? Né? Então, assim, a mudança começa por nós. Como diz a minha filha, né? Não adianta, mãe, todo mundo é corrupto. Por quê? Porque a gente dirige atendendo celular, porque a gente quer o jeitinho, a gente quer o favorecimento, e depois a gente reclama. Mas a gente ajudou para que isso acontecesse. Então, assim, eu estou muito feliz de ser ainda, porque eu acho que a gente precisa ter uma certa revoltazinha interna para não se acomodar. E eu não me acomodo. Né? Eu acho que a gente tem uma obrigação social de fazer, de dar a tua colaboração fiel, sabe? Assim, de, ah, tu vai conseguir talvez ajudar 5 pessoas, mas não é ajudar com sacola econômica. É ajudar para que a pessoa possa entender que ela tem que conquistar um espaço melhor para ela.
Ô, Márcia, esse teu trabalho ele continua daqui para frente também com cargos políticos? Você pretende voltar a concorrer em novas eleições?
Nunca mais.
Nunca mais.
Não, isso é certo já. Era uma decisão de antes, já expliquei por que voltei, né? Isso não quer dizer que eu não vou ser militante, tá? Então, assim, nós temos um grupo, o Grupo Feminista Empodera, né? O Coletivo Empodera. Nós vamos trabalhar muito para que as mulheres possam realmente estar entendendo o que está acontecendo. As mulheres em Lagoa Vermelha, elas são, num contexto de em torno de 100 municípios, as mais vitimadas, gente. E aí ela não escolhe uma mulher para representar, uma mulher que quer fazer um trabalho em relação a isso. Então, é um problema meu? Não. Isso é um problema social. É um problema social grave, grave. Nós tivemos esse dado drástico e o gestor do município não fez nada. Ele não fez nada. Com políticas públicas que possam proteger as mulheres. E nós tivemos vários casos aí durante a campanha de agressão. Durante a pandemia de agressão. E nós não temos nada. Então, assim, continuaremos levando o nosso trabalho gratuitamente, sem vínculo nenhum com a administração, né? Mas conversar com as mulheres, que elas possam estar entendendo o que está acontecendo, que elas possam estar entendendo que elas são capazes de mudar a sua rotina, a sua vida, de se empoderar mesmo no sentido de respeito por si mesma.
E a ficha mantém também no PSB, Márcia?
Com certeza. Então, com certeza, tá bom. Sou fiel e agradeço imensamente aqui os candidatos, a vereadores. Tivemos 2 mulheres, né? Tivemos a Elessia e a Elaine, tivemos o Marcelo e o Mica, e toda a militância do PSB, que sempre foi muito fiel, e eu sou fiel, acredito isso naquilo que o PSB defende, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, já agradeci o PDT, mas continuo sendo PSB.
Que bom, então. Nosso tempo é bem curto, a gente tem que encerrar a entrevista aqui. Márcia, obrigado pela tua entrevista.
Nós que agradecemos, e até 31 de dezembro estamos disponíveis, né, lá na bancada do PSB na Câmara.
Claro, Márcia, eleita vereadora nas eleições de 2016, continua. Rômulo, também muito obrigado pela tua participação. Agora, vamos esperar então a sua próxima eleição, você que pretende continuar então concorrendo aqui por Lagoa Vermelha e que no futuro possa ter sucesso também. Obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Ricardo. E eu já me considero uma pessoa exitosa, né? Eu me considero um vitorioso, porque eu tive todas as oportunidades do mundo para desistir dos meus projetos, dos meus sonhos. Tive todas as oportunidades para desistir dessa campanha, dessa eleição, e mesmo assim eu enfrentei. Porque eu considero que nós nos acomodarmos, né, Márcia, é uma coisa muito negativa. E por mais que pessoas às vezes me questionavam, mas olha, deu uma grande diferença da eleição e tal, né? As pessoas não te valorizaram, eu digo, negativo. Né? As pessoas fazem as escolhas por uma série de circunstâncias, e não é o fato de eu não ter vencido a eleição e de haver uma diferença que vai me impedir de continuar lutando pelas pessoas, né? Porque não é isso que a gente, não é isso que é ser justo. Né? Nós temos que trabalhar por quem precisa, embora muitas vezes eles não tenham esse interesse de momento, mas eu tenho que ter esta visão de continuar trabalhando, essa visão de proteção. Né? Então a gente reconhece a vitória, desejamos sucesso, né, para o próximo prefeito agora, mas nós continuaremos vigilantes, continuaremos trabalhando. Eu me considero também um vencedor por ter encarado esta eleição nesse período de pandemia com todas as adversidades, respeitei os meus limites éticos, os meus limites morais, não traí os meus valores, não traí as minhas convicções. Então, tenho a consciência tranquila, como diz aquele versículo bíblico, né? Combati o bom combate e guardei a fé. Então, continuo na caminhada. Muito obrigado pelo espaço. Gostaria de falar mais um pouquinho, mas a Márcia engatou uma quinta ali e não me deixou falar.
Na próxima, a gente marca outra.
Marca outra, né? Pra gente continuar debatendo. Mas foi um prazer estar aqui. Comunidade do Lagoa Vermelha, estou à disposição. Eu retornei agora para o meu escritório de advocacia, continuo trabalhando ali pertinho do Correio. E estou à disposição como cidadã, né, como dirigente partidário, como político que continuo, como voluntário também, o trabalho pelo melhor da nossa cidade, ele continuará, nós continuaremos brigando por Lagoa Vermelha na defesa intransigente dos direitos do nosso povo. Muito obrigado.